Parasha de esta semana es Parashat Lech Lecha. Y a Parashá comienza con el mandamiento de Hashem para o Avram sair de donde ele nasceu e ir para a terra de Israel. Deus dá bênçãos para ele. No final, quando ele chega na terra de Israel, tem fome. Faz parte dos testes que Avraham passou. E ele então desceu para o Egito com a sua esposa, com a Sarai. E com toda a turma que estava junto com ele. Ele tinha os discípulos. No final das contas, a Sarai foi raptada em Mitzrayim pelo faraó. Pelas pessoas lá da fronteira, para levar para o faraó. E depois, quando parou, descobre. Na verdade, não foi que ele descobriu. Eles ficaram todos doentes, Deus castigou eles. Ele devolve a Sarai e fala para Abraham que para ele ir embora daqui, aqui é perigoso você ficar. E Abraham volta para a terra de Israel. E lá ele está com seu sobrinho Lot. Mas teve uma briga entre os pastores, por conta dos pastores do Lot levarem os animais para pastar em qualquer lugar. E os pastores de Abraham sempre andavam com os animais amordaçados para não comerem onde não pertence a eles. E o Avram então disse para o Lot, juntos não dá, cada um para um canto. E assim o Lot vai para o lado onde ficava a cidade de Sedom e lá mora. Depois a Torá conta sobre uma grande guerra, a Primeira Guerra Mundial, onde quatro poderosíssimos reis vieram batalhar contra cinco cidades-estado, que eram as cidades de Sedom e arredores. E, nesta guerra, eles cativam, pegam como cativos todas as pessoas de Sedom, entre eles o Lot, sobrinho de Abraham. E Abraham, então, se levanta, pega uma turma e vai lá lutar contra esses quatro reis. E persegue eles até Damasco. De Sedom, Mar Morto, até Damasco. E lá, finalmente, ele tem grandes milagres, uma vitória na guerra. E consegue trazer de volta todas as pessoas. Aí, o rei de Sedom falou, então me devolve as pessoas. Ele falou, lógico que eu vou devolver as pessoas. Não, até as coisas, não me interessa nada aqui. As pessoas que participaram da guerra precisam receber alguma coisa, mas eu não quero receber absolutamente nada. Depois a Torá conta do pacto que Hashem fez com Abraham, chamado Berit Ben Abetarim, onde Hashem mostrou para o Abraham o que aconteceria com seus descendentes em todas as épocas e já avisou o Abraham que os seus descendentes vão ser escravizados e oprimidos numa terra estranha, e só a quarta geração que vai retornar para a terra de Israel. Pois a Torá conta sobre uma história, como que a Sarai não está engravidando, ela dá a sua ama para se casar com Abraham, a Hagar, ela engravida e começa a debochar da sua patroa, da Sarai. A Sarai, então, aumenta o trabalho, a carga horária da carga, e ela acaba fugindo. E no caminho, um anjo fala com a Hagar e diz para ela, o que você está aqui, o que aconteceu? Não, volta para sua casa, que história é essa? Pode voltar, você vai ter um filho. E esse filho vai ser um selvagem homem. E ele vai roubar todos. E todos vão odiar ele. E ele vai crescer bastante por aí afora. E assim a Hagar depois tem um filho chamado Ishmael. E o fim da Parashá, a Torá conta como que Hashem troca o nome do Avram para Avraham, da Sarai para Sará. E Deus dá a ordem e a mitzvah para Avraham fazer Brit Milá nele e em todos os homens da sua casa. Esta paraxá é incrível. com tanta mensagem e com tantas atualidades numa mesma paraxá. Nós temos nessa paraxá dois sequestros. A Sarai raptada no Egito e o Lot raptado pelos quatro poderosos reis. Nós temos a guerra onde Abraham, com a ajuda de Hashem, tem milagres incríveis, porque ele eram poucos contra muitos, fracos contra fortíssimos, e mesmo assim Abraham vence essa guerra, e consegue trazer de volta os cativos, todos, com saúde. E mais para o final da paraxá, nós temos o nascimento do Ismael, este que oprime o nosso povo há tanto tempo, há tantos séculos, e que querem o extermínio do nosso povo. Não é à toa, nós esperamos, e com a ajuda de Hashem, esta paraxá e estas notícias da paraxá se concretizem também na nossa geração com muitos milagres, trazendo os cativos de volta para suas famílias com saúde e a vitória de Abraham contra o inimigo, que no caso é o próprio Ismael, Pere Adam, um selvagem homem que todos nós ouvimos e não vimos, não devemos ver essas atrocidades, mas o que eles são capazes de fazer realmente é algo que é um Pere Adam. Quando o Lot foi capturado, e Avram se junta para lutar, está escrito Vayarek et Hanichav. Ele armou os seus discípulos, esses que iam lutar com ele. No Talmud há uma discussão, o que significa que ele armou? O que ele armou? O que ele deu para eles? O Talmud traz duas opiniões. Uma opinião diz que ele enriqueceu eles com Torá. A segunda opinião no Talmud diz que ele encheu eles de dinheiro. Primeira interpretação do Talmud, dá para se entender? Vai ser para uma batalha difícil, complicada, perigosa. Precisa ter a proteção da Torá para conseguir ter êxito. Mas encher eles de dinheiro? Quem está falando em dinheiro agora? Por que deu dinheiro para eles? Diz o Tosfot que o Abraham tinha receio. Nós vamos para a batalha. E nós temos um foco. Nós temos um objetivo. O objetivo é conseguir libertar os prisioneiros. Só isso que eles tinham para fazer. Eles não conquistaram nada que interessasse para Abraão, que tivesse a ver. Nada. Ele quer agora só os cativos de volta. Vão para a guerra. De repente, no meio da guerra, as pessoas, soldados, começam a ver que tem coisas interessantes, tem despojos interessantes, caros, valiosos. E eles vão desviar o foco para pegar e saquear, em vez de salvar vidas. Por isso, que Abraham primeiro encheu os bolsos deles. Olha, vocês já estão ricos. Lá não precisa se preocupar com riqueza, vocês já têm. Lá, não desviem do objetivo da guerra. Com quem nós estamos lidando aqui? Abraham pegou E o Midrash tem duas opiniões. Se foi só Abraham com Eliezer, seu fiel escudeiro, seu fiel escravo. Ou se ele pegou 318 pessoas. Mas de qualquer forma, se é isso ou isso, é um número pequeniníssimo perante quatro potências mundiais que estavam lutando ali. 318 pessoas, você vai lutar? Ou seja, que com certeza foram pessoas que o Abraham enxergou que eram tzadikim, eram pessoas corretas e que estavam ali com certeza motivadas para salvar vidas. Se eles estão motivados, então por que precisa de dinheiro? Desde quando? Desvio de atenção, por quê? Diz Rav Henoch Leibovitch, muitas vezes quando uma pessoa se envolve com algo, ela acaba esquecendo qual o motivo pela qual ela está fazendo aquilo. A pessoa começa um empreendimento motivado por uma causa nobre, mas por ficar tão preocupado com os meios, ele acaba esquecendo o que vem em primeiro lugar, qual o principal, qual o princípio. Eles podiam, de fato, começar a guerra, eles têm em mente é pegar os cativos. Mas depois de envolvidos na guerra, lutando para cá e para lá, eles podem acabar perdendo o propósito. Isso acontece muitas vezes. Isso acontece muitas vezes no nosso cotidiano. Com muitas coisas. Mas vamos dar um exemplo de coisas espirituais, onde nós podemos perder o foco. Exemplo. Quando uma pessoa está de luto, ou quando é Yortzeit, existe um conceito da pessoa rezar como Hazan. Isso traz um Kiddush Hashem, uma santificação do nome de Hashem, e isso traz um benefício para a alma daquele ente. Então, qual que é o propósito da pessoa ser Hazan? Beneficiar a alma por intermédio de santificar o nome de Hashem. Aí, no mesmo dia, na sinagoga, tem dois Yortzeit. Os dois querem ser Hazan, os dois querem poder beneficiar a alma, os dois querem poder fazer Kiddush Hashem. Começa a briga entre os dois. E começa a brigar e vira um negócio. Opa, peraí. Em vez de fazer Kiddush Hashem, eles estão fazendo Kiddush Hashem, estão profanando o nome de Hashem. Em plena sinagoga estão brigando por ser Hazan. Eles tinham num primeiro momento um objetivo elevado, objetivo correto, mas ao se envolverem nisso, eles perderam o foco e acabaram fazendo o contrário do que a intenção original. Só chega na sinagoga, tem alguma festa, tem alguma coisa, algum motivo, o que for, e ele pede uma aliá para o gabai. Para que ele quer um aliá? Aliá é se elevar. É para ele se elevar. Acontece algum problema, ou o gabá esqueceu, ou tinha alguma outra coisa que era preferencial, tinha que dar aliá. Enfim, ele não recebeu aliá. Ele arma um barraco. Peraí, mas você está armando um barraco. Toda a ideia de receber aliá é se elevar. Armando um barraco, ele está fazendo o contrário. Ele está se afundando. Mais uma vez, a pessoa se envolveu naquilo e esqueceu completamente qual é o foco. Quanto cuidado nós temos que ter para ter o objetivo sempre focado. E é isso que Abraham Avinu aqui entendeu. Por mais que são pessoas corretas e por mais que estão engajados para uma causa nobre, mas na hora do vamos ver eles podem esquecer. Precisa deixar muito evidente e muito claro. Interessante que na atual guerra que Israel está passando, o que está sendo enfatizado muitas vezes pelos generais lembrem-se da família de vocês e lembrem-se das atrocidades que aconteceram ao lado da faixa de Gaza. Quer dizer, eles estão indo para a guerra e vão se envolver na guerra, eles não podem esquecer que eles estão naquele momento lutando pela nossa família, a nossa grande família, pelo nosso povo, para a subsistência do nosso povo. E ao mesmo tempo, eles estão indo lá para vingar o sangue de pessoas inocentes que foi derramado de uma forma tão trágica. E eles não podem perder esse foco. É uma lição da nossa paraxá. Mais um detalhe interessante na paraxá. A Torá fala sobre a disputa que teve entre os pastores do Abraham e do Lot. E o Abraham vê que não tem o que fazer, fala para o Lot, sabe uma coisa, vamos nos separar, você vai para lá, vou para cá, distância. Pergunta aos nossos mestres, Abraham, que trouxe uma influência sobre toda a humanidade, sobre o monoteísmo. Ele não conseguia convencer o próprio sobrinho dele que ele está errado. Não pode pastar no campo que não é seu. A resposta é que o Lot sentia que ele tem o direito legal de pastar onde quiser. Como a Torá traz isso e o Rashi explica, que o Lot dizia, a terra de Israel Deus prometeu dar para o Abraham. O Abraham não tem filhos. Quem é o herdeiro do Abraham? Eu, Lot, sobrinho. Então se a terra é dele, que é minha, então a gente pode pastar onde quer. Mas a Torá enfatiza que nesse momento tem Canaanim que moram na terra. Não, a terra não é sua, ainda tem gente morando lá. No futuro Deus vai tirar deles e vai entregar para Abraham, mas nesse momento ainda não. Deus só prometeu para Abraham, mas não foi entregue de fato para Abraham. Tem pessoas morando, o campo pertence a alguém, você não pode pastar nesse campo. O problema é que o Lot sentia que ele tem direito. Ele é o herdeiro, ele pode pastar onde quer. E esse é o problema. Você consegue influenciar uma pessoa quando ela percebe que ela está errada. Quando ela sabe que ela está errada. Mas se a pessoa acredita que ele está certo, você pode falar com ele até o fim da vida. Você não consegue mudar a cabeça dele. O Rav Ruderman costumava dizer, tem um versículo em Kohelet, Eclesiastes, que diz, não seja muito tzadik, não seja muito rachá. Ele dizia, qual que é o pior? Ele dizia, o melhor é ser muito rachá. Melhor ser muito rachá do que muito tzadik. Se a pessoa sabe que ele é um perverso, se a pessoa sabe que ele é mau, se a pessoa sabe que ele está errado, então pelo menos você consegue convencer ele que ele está fazendo um erro. Mas se a pessoa acha que ele está certo, a pessoa acha que ele é o dono da verdade, você nunca vai conseguir convencer ele do contrário. O Lot achou que por direito ele tem todo o direito de passar onde ele quer. Abraham falou, bom, não tem com quem conversar. Se ele acha que ele pode passar em qualquer lugar, ele acha que ele está certo em fazer isso, não tem com quem conversar. Vai embora daqui. Melhor manter distância. Eu vou falar com as pessoas que querem me ouvir. Vou falar com as pessoas que percebem que alguma coisa está errada. Eu acho que aqui tem uma lição também para os nossos dias. Muitas pessoas estão enfrentando esse problema de explicar para as pessoas qual é a situação que Israel se encontra. Mostrar para as pessoas quem é que foi atacado. Mostrar para as pessoas quem sempre está sendo atacado, quem sempre está sofrendo, quem e qual a verdade aqui da história, conhecendo um pouco de história, sabendo qual a história do Estado, como o Estado foi dado e dividido lá no começo. Um lado aceitou isso e estamos aí. O outro lado não aceitou e partiu para a guerra imediatamente. E assim vem trazendo guerras e guerras em cima de guerras. Tem pessoas, você consegue diálogo. Com essas pessoas, mostre e demonstre o que está acontecendo. Mas há as pessoas que acham que são os donos da verdade. Pessoas que estão totalmente erradas, apoiando terroristas. E eles acham que estão certos em apoiar terroristas. Eles enxergam justificativas para terroristas. Com essas pessoas, fala bye-bye, porque não tem com quem conversar. Não tem com quem conversar. Se uma pessoa, depois das atrocidades que aconteceram, não consegue perceber e não consegue entender a situação em que nós nos encontramos, a pessoa não consegue enxergar que, graças a Deus, aconteceu um evento pequeno em relação ao que poderia ter acontecido. Foi um grande milagre. Mas a pessoa não consegue enxergar que isso é uma partida para algo no estilo do que foi o Holocausto. Então não tem com quem conversar. Deixe essa pessoa de lado e fale com os outros. Os outros que sim querem ouvir. Os outros que eventualmente têm as suas opiniões. Mas eles estão dispostos a dialogar e entender e conhecer a verdade. Mostre para estas pessoas qual é a verdade.